Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e junto com toda a equipe do MS no Campo, estamos de volta com mais um programa trazendo todas as informações e ações do governo do estado para o homem do campo aqui em Mato Grosso do Sul. E vamos aos destaques desta semana, começando com a manchete de Lívia Machado.
Mato Grosso do Sul e Paraná se unem para viabilizar a duplicação da BR-376.
Vacinação contra a influenza equina passa a ser obrigatória para o transporte de animais. Franciane Rodrigues.
Massa de ar polar deverá chegar ao estado na próxima semana, provocando queda nas temperaturas.
E nesta edição do MS no Campo, você ainda vai saber que para evitar a ferrugem asiática, produtores sul-mato-grossenses podem ser proibidos de plantar soja sobre soja. E o MS no Campo traz ainda uma boa notícia para os pecuaristas do estado. O governo lançou o Progenética e o Profêmea, programas que querem melhorar a qualidade do rebanho bovino leiteiro. E ainda tem dica de segurança com a nossa parceira, a delegada Sidneia Tobias.
Previsão do tempo com Centec Agraer.
E a previsão do tempo, quem traz é Franciane Rodrigues. Fran, como fica o clima e o tempo para esta próxima semana?
A massa de ar seco continuará atuando durante o fim de semana, Catiúcia. Assim, o sol deve brilhar forte, céu com poucas nuvens em todo o estado. Durante a tarde, deverá fazer calor e a umidade relativa do ar ficará baixa. O tempo começará a mudar no estado no domingo e inicialmente na região sul, devido ao avanço de uma frente fria, e os ventos poderão ser de forte intensidade na região. As temperaturas podem variar em torno de 17 a 31 graus. Já a semana começa com temperaturas baixas devido a uma forte massa de ar polar associada a essa frente fria, que chegará no estado na segunda-feira, dia 17, mantendo as temperaturas baixas até sexta-feira, dia 21. Atenção à possibilidade de geada no extremo sul do estado, nos municípios como Amambai, Aral Moreira, Tacuru, Paranho, Sete Quedas e região, principalmente entre os dias 18 e 19 de julho, terça e quarta-feira. Há expectativa de pouca chuva no período, concentrando-se apenas nas regiões sudoeste e sul do estado, e é estimado 10 milímetros diários. As temperaturas podem variar em torno de 3 a 19 graus. Volto com mais informações do tempo nas próximas edições do MS no Campo. Até lá, Catiúcia!
Obrigado, Franciane!
Entrevista.
Para evitar a ferrugem asiática, produtores sul-mato-grossenses podem ser proibidos de plantar soja sobre soja. Lívia Machado é quem tem as informações.
Para evitar a ferrugem asiática, produtores sul-mato-grossenses podem ser proibidos de plantar soja sobre soja. E sobre esse assunto eu converso com o deputado estadual Beto Pereira. Seja bem-vindo aqui ao MS no Campo.
Obrigado, é um prazer enorme estar falando para todo o Mato Grosso do Sul de um assunto de extrema relevância.
Deputado, comenta com a gente como surgiu essa proposta.
Bom, esse projeto é oriundo do Poder Executivo, foi uma reivindicação da FamaSul, da ProSoja, justamente uma adequação, uma medida preventiva do estado de Mato Grosso do Sul à produção de soja, que é uma semeadura importante, aliás, a mais importante semeadura para o estado na sua economia e para as suas divisas. Essa medida preventiva pode assegurar aí a diminuição bastante considerável da infestação da ferrugem asiática nas lavouras do Mato Grosso do Sul.
As entidades, quando pediram por esse projeto, consideraram perigoso plantar a soja em cima de outra que estivesse possivelmente contaminada?
Ela está presente nas lavouras de verão. Quando existe uma extensão dessa lavoura, um replantio da soja para o inverno, um plantio de soja em cima de soja, como você mesmo disse, o que ocorre? Existe um habitat propício para ela continuar a sua vida. Então, ali, aquilo que é o causador da doença tem todas as condições ambientais favoráveis para a proliferação e a continuidade da doença. Então, não existe ali uma interrupção do ciclo da doença. Então, para isso, existiu aí a legislação, existe agora a legislação, né, para que haja a interrupção desse plantio e, consequentemente, o habitat propício para a doença.
E é interessante até a gente colocar aqui que essa é uma iniciativa conjunta com outros estados produtores de soja. Mato Grosso do Sul não seria o único.
Veja bem, os 5 maiores estados produtores já estão com esse intuito, né? Mato Grosso do Sul está indo juntamente com esses outros estados para fazer coro e fazer com que essa ação seja uma ação monitorada e que faça com que a ferrugem asiática seja controlada a nível de Brasil. Isso faz com que a peste, ela não conhece as divisas territoriais de um estado para o outro.
E como é que está sendo votada essa medida preventiva?
Essa medida passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Posteriormente a isso, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado em plenário. Agora foi para a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Agricultura. E agora nós, nessa semana, esperamos votar em segunda votação, né, em o parecer da Comissão de Mérito, que é a Comissão de Agricultura, no plenário. Sendo aprovado, já vem ainda essa semana para a sanção do governador Reinaldo Zambuja.
E para a gente finalizar esse assunto, deputado, como é que é a comunicação, né, do legislativo com essas entidades que representam aí, no caso, os produtores, numa solicitação importante como essa?
A gente sempre busca o conhecimento técnico para que nós possamos embasar, né, as decisões que vamos tomar dentro da Assembleia nas comissões temáticas.
Mudando rapidamente de assunto, eu gostaria de falar sobre um projeto seu que alerta para o risco de extinção do dourado. O projeto não foi adiante, mas eu queria saber qual que seria o alerta.
Um projeto de lei que proibia durante 8 anos a pesca do dourado, na verdade o transporte e o embarque do dourado, né? A pesca dele seria na modalidade pesca e solte. Assim que você pescasse, você teria a obrigatoriedade de soltar o peixe, a espécie do Salmones brasiliensis, que é o dourado, mais conhecido como todos nós sabemos. A proposta não prosperou, né? Apesar de ter sido aprovado o seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente numa votação inédita na Assembleia por 1 voto, nós tivemos aí a rejeição do projeto. Pela primeira vez a Assembleia teve o voto de um presidente para desempatar uma votação em plenário. Faço coro para que nós, no próximo exercício, possamos fazer com que nós avancemos também nessa legislação ambiental importante. Estão indo cada vez mais longe em busca do peixe, mas é justamente o extrativismo fazendo com que as pessoas não voltem mais. Por quê? Por conta da falta do peixe.
Enquanto isso, a população fica com o recado e a importância da preservação. Então,
claro, nós temos que fazer uma opção, ou pela extinção ou pela preservação.
Tá certo, então, deputado estadual Beto Pereira conversou com a gente aqui sobre um projeto de lei para evitar a ferrugem asiática nas lavouras de soja aqui de Mato Grosso do Sul e também brevemente a respeito desse projeto que não foi à frente, mas que tem um recado muito importante a respeito da espécie do peixe dourado. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez.
Obrigado, estou aí à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Parabéns pela iniciativa.
Tá certo, e mais informações sobre esses assuntos a gente aborda nas próximas edições do MS no Campo. Catiúcia.
Obrigado, Lívia. Daqui a pouco você volta com mais informações.
MS no Campo.
A portaria publicada pela IAGRO no último dia 6 de julho, com validade a partir de 90 dias, determina que o atestado de vacinação contra a influenza equina será obrigatório para a emissão da Guia de Trânsito Animal de Equídeos. De acordo com a coordenadora do Programa de Sanidade de Equídeos para IAGRO, Kelly Noda Gonçalves, o atestado de vacinação contra a gripe equina será necessário para animais que serão transportados para participação em leilões, exposições e eventos esportivos.
Ele vai ser solicitado para animais que se destinam a trânsito para eventos de aglomeração, tanto dentro quanto fora do estado do Mato Grosso do Sul.
O atestado deverá estar preenchido com os dados e a resenha do equídeo.
A resenha do animal, né, com todos os dados desse animal, além de constar os dados da vacina, como o laboratório, a marca da vacina, a partir vencida dessa vacina, a data de validade, o número da nota fiscal de compra dessa vacina, a data da vacinação.
Segundo a portaria, ficam isentos da apresentação de atestado de vacinação contra a influenza equina os animais com idade inferior a 6 meses, desde que acompanhados da mãe, portando atestado. E no próximo bloco do MS no Campo, você vai saber que os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná se uniram para viabilizar a duplicação da BR-376. Voltamos já!
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.